Pensem que quando toda a fama daqueles que se fizeram importantes acabar, a glória do Senhor perdurará por toda a eternidade. É algo poderoso que pessoas aqui na Terra já podem ter uma amostra da glória que um dia nós veremos. O Senhor prometeu que o mundo não me vê mais, mas vocês me verão e eu me revelarei a vós. E se ele se revela, esse é arrancado da terra. Ainda estamos nesse mundo, mas nada nos segura mais aqui. Nós estamos soltos, e quem ainda não está, em breve estará. Deus cuida para que certas coisas deem errado, para que tudo não saia assim como queremos, e que digamos conosco mesmos, ó, deixe todo esse esforço terrível aqui, Senhor, leva-nos para a Tua glória. Às vezes, tem que ser assim. E nós começamos a acertar assim com Deus, dizer, Senhor, por que isso ou aquilo teve que acontecer? Mesmo se não sabemos agora, um dia saberemos que foi bom, que talvez não tenhamos conseguido o prestígio e o emprego e todas as coisas lá em cima que nos favorecem, simplesmente porque o Senhor quis nos guiar por um caminho humilde. Então, por isso, Ele permitirá que aconteçam certas coisas que nos humilharão. E isso eu já vos digo agora. Quem ainda não foi humilhado, ele ainda será. Não precisamos nos preocupar com isso. Quem ainda não vivenciou a necessária humilhação diante do Senhor, que serve para plena preparação e para aperfeiçoamento da congregação noiva, em breve ele vivenciará isso. Porque o tempo está próximo e a vinda do Senhor está próxima e a conclusão de todas as coisas, como Deus tomou para fazer, tem que acontecer em breve. Por isso, vamos manter os nossos olhos sempre direcionados ao Senhor, não resmungar e nem reclamar e não ficar desanimados, mas simplesmente saber, Senhor, Tu não fazes nenhum erro. Assim como Tu guias, eu quero segui-lo. Às vezes é difícil, que com a mente poderíamos estar querendo prestar contas, falando, esse aqui está passando bem, outro está passando até melhor, porque justamente isso tem que acontecer comigo, isto e aquilo. Eu digo mais uma vez, mesmo se aqui não podemos compreender tudo, chegará o dia em que seremos gratos pelo fato do Senhor ter ido tal caminho conosco que nos fizeram ficar humildes, nos humilharam, e para que colocássemos nossa esperança inteiramente nele. Eu gostaria nessa manhã falar sobre algumas passagens bíblicas sobre o pensamento que quando Deus faz algo que faz parte da história da salvação, então coisas sobrenaturais acontecem. E justamente olhando para que o ministério de irmão Branham foi tão sobrenatural que ele simplesmente foi transferido a outro mundo e que ele pôde ser usado por Deus de uma maneira muito especial. Isso se deveu ao fato que ele pôde dizer no dia 6 ou 7 de maio de 1946, Ao anoitecer, o anjo do Senhor veio e me disse isso e aquilo. Eu gostaria hoje de demonstrar, a partir das Santas Escrituras, que Deus está indo um caminho com a congregação que começou de forma sobrenatural e será concluído de forma sobrenatural. Eu quero começar diretamente com Apocalipse, com o primeiro capítulo. Para também dizer isso diretamente, eu me refiro ao falar do Senhor no nosso meio, onde está aqui: vocês são aqueles que ouviram palavras dos anjos. Isso é o motivo, de fato, pelo que eu quero falar disso agora. Em Apocalipse, leio a partir do versículo 1, Apocalipse, ou Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a seu servo João. Se Paulo prega o Evangelho quando fala sobre dons espirituais, quando ele escreve sobre a ceia do Senhor, sobre a primeira ressurreição, sobre todas essas coisas doutrinárias, então não lemos sobre tal acontecimento, mas quando se trata da palavra profética, da revelação dos mistérios de Deus, daquilo que acontece com a congregação em termos da história da salvação, então, com muita frequência e muito rapidamente, lemos sobre as coisas sobrenaturais que Deus concedeu à congregação e passou a seus servos. Quando João chegou à ilha de Patmos, Deus lhe enviou um anjo que lhe deu a conhecer todas as coisas através de sinais, pelas visões, pelas várias imagens que ele viu, e ele não compreendeu, mas o anjo que foi enviado a ele tinha a tarefa de lhe dar esclarecimento sobre isso. E eu também quero diretamente ler a palavra do Antigo Testamento para que vocês saibam que esta é a forma na qual Deus faz tais coisas. De Daniel, capítulo 8, leio os versículos 15 e 16. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim um como que uma semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Vocês podem continuar lendo, mas nós percebemos aqui do que se trata. Daniel, ele vê uma visão, uma face, ele não compreende, e de repente Gabriel está aí e tem a missão de lhe explicar aquilo que ele viu e lhe dar o significado disso. Nós lemos algo semelhante em Daniel 9, a partir do versículo 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu já tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido No princípio das tuas súplicas saiu a ordem de Deus, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Essas foram as palavras que Gabriel dirigiu a Daniel. Ele tinha uma missão, a missão de lhe mostrar e deixá-lo fazer conhecer aquilo que ele via em visões, mas não entendia. Talvez eu deva dizer algumas coisas nessa manhã sobre o ministério do irmão Branham, para que possamos compreender melhor. Vocês sabem que o anjo do Senhor veio a ele e lhe explicou o ministério que ele tinha e que ele falou com ele sobre o que aconteceria nesse tempo. O anjo que falou com ele mencionou o exemplo do Senhor Jesus com a mulher no poço. O anjo que falou com ele mencionou o exemplo quando Filipe levou Natanael a Jesus e o Senhor falou com ele. E outros exemplos ainda do ministério de Jesus que encontramos escritos nos evangelhos e que, de fato, eram para explicar ao irmão Branham o ministério com dom do discernimento, com dom de revelação. Sim, em geral, para explicar a ele o ministério que estaria relacionado a ter visões e o cumprimento da parte profética. Todas essas coisas lhe foram ditas pelo anjo que veio a ele. Eu sei que nós, como pessoas que pertencem a igrejas e igrejas livres, sim, sabemos o que está escrito na Bíblia, mas nunca ouvimos falar que tais coisas acontecem nesse tempo. Mas Deus não mudou. É apenas uma prova quando ouvimos que nesse tempo a mesma coisa aconteceu, que Deus está preocupado com a sua causa, com o seu povo, e que ele tem as mesmas possibilidades de fazer nesse tempo a mesma coisa. Nós veremos que o Novo Testamento, de fato, começou com coisas sobrenaturais. Então voltaremos ao Apocalipse para ver, então, porque aqui nos foi dito: vocês ouviram palavras de anjos. Se quisermos começar com Mateus ou Marcos, com Lucas, em todos os lugares podemos ler de que maneira o Senhor deu suas instruções quando chegou a hora na qual a palavra de Deus tinha que se cumprir. Para que as coisas fiquem bem próximo e enfileiradas, vamos abrir Lucas capítulo 1 e aqui ressaltar alguns pensamentos a partir do versículo 8. Está escrito aqui: e aconteceu que, exercendo, ou seja, Zacarias, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso, e um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Talvez eu deva interromper aqui para vos dizer aquilo que estamos ouvindo agora e o que estamos lendo aqui. Isso é palavra de anjo. É aquilo o que Zacarias ouviu da boca do anjo que o visitou quando ele estava lá ministrando na hora da oração no templo e apresentou a sua súplica diante da face de Deus. E continuamos a ouvir adiante o que o anjo disse. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Até aqui nós ouvimos palavra de anjo. E se constatarmos com precisamente esse anjo aqui que falou com ele, formulou as coisas e citou a palavra profética de forma tão precisa e exata que se aplicava àquela época e, qual seja, ao ministério de João. Então está aqui no versículo 18, disse então Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras que a seu tempo se hão de cumprir. Também isto é, de novo, palavra de anjo. Portanto, vemos que Deus tem a possibilidade de falar aqui na Terra de uma forma sobrenatural. Vemos que o anjo não apenas falou, mas que Zacarias também perguntou e que o anjo respondeu novamente. Foi uma conversa como nós podemos ter aqui, um com o outro. Agora, nós temos que naturalmente nos colocar na posição dos escribas quando de repente ouviram que o seu colega Zacarias havia tido uma vivência sobrenatural com Deus. Então, eles ficaram fora de si e puderam dizer, com certeza, Zacarias, nós tínhamos muita confiança em você e ficamos e éramos felizes de tê-lo conosco. Nós já nos conhecemos há todos esses anos, mas desde o dia em que você aqui fala de um anjo que falou com você, com quem você falou, e de uma promessa de um filho, do poder de Elias, do espírito de Elias, para preparar os corações do Senhor de antemão e assim por diante, isso certamente não estará certo, pois essa será a nossa tarefa. Mas vejam, Deus tem maneiras, tem meios de falar com o seu povo. E quando um anjo do Senhor fala, ele não nos dirá o que devemos cozinhar ou devemos assar, ele nos dirá o que Deus disse na sua palavra Quando Deus fala, então isto é importante, então isso tem um significado, então temos que ouvir a isso. E todos são abençoados que podem compreender e que podem crer que o Senhor pode falar de uma forma sobrenatural com as pessoas. Se hoje alguém dissesse que o anjo Gabriel falou comigo, então vocês poderiam ver na cara das pessoas o que eles, como eles se veriam a partir desse momento. Eles iriam fugir e diriam: essas pessoas estão malucas, agora elas não falam somente de coisas especiais que Deus lhes revelou. Agora, através da sua palavra, até agora um anjo esteve com eles e lhes disse isso ou aquilo. Mas nós temos que ser cuidadosos. Antes de dizer qualquer coisa, temos que nos aquietar, examinar as Escrituras e, para saber o que Deus já fez no passado. Se coisas sobrenaturais, de significado da história da salvação, tiver que encontrar seu cumprimento, o Senhor falou de uma maneira sobrenatural com o seu povo e lhes dava instruções. Isto aqui que nós lemos foi o que o anjo Gabriel disse a Zacarias. Não era uma coisa embaçada. Ele não precisou adivinhar onde o anjo estava e o que ele estava dizendo. Ele estava à direita do altar do holocausto. Ele sabia precisamente o contexto e foi capaz de lhe contar, palavra por e pelos acontecimentos, o que havia acontecido. Portanto, não havia incerteza sobre o que estava acontecendo naquele tempo. Percebam isso. Esse é o início do tempo da graça, o início da nova aliança, o início da realização de tudo o que Deus havia planejado desde antes da fundação do mundo, o que ele revelou e deu a conhecer aos profetas no Antigo Testamento. Esse é o início do que Deus trouxe ao cumprimento no decorrer da congregação do Novo Testamento. A primeira coisa sobre a qual lemos é o falar sobrenatural, o acontecimento sobrenatural, ou a vivência que aqueles tiveram que tinham uma participação direta naquilo que Deus fez de acordo com a sua palavra lá naquele tempo. E podemos ter essa vez sobrenatural, podemos ver mais tarde, mas para concluir esse pensamento, até mesmo Zacarias teve dificuldade em crer nisso. Ele disse: como isso deve acontecer? Eu sou velho e minha esposa já é tão velha, como isso pode ser possível? Ele, nesse momento, ele deveria ter pensado divinamente, mas suas orações foram atendidas. Ele não pôde compreender, não somente por incredulidade, mas talvez estava tão dominado que ele simplesmente não conseguia compreender que isso justamente estava acontecendo com ele ou com a sua esposa, ou deveria acontecer com sua esposa. De todas as formas, o anjo lhe disse: porque não creste, ficarás mudo até o dia em que a promessa se cumprir. Se todos os que não creem ficassem mudos, então muito dano seria evitado entre os crentes. Se todos os que não creem pudessem permanecer mudos até o dia em que se cumpra o que o Senhor disse, isso seria muito bom no nosso meio e entre todos os crentes. Então não haveria nada para que pudesse, nada que pudéssemos ter opiniões diferentes, porque cada um guardaria sua opinião para si mesmo e não poderia expressá-la com a boca. Mas aquele que crê, ele pode falar. E por isso, Paulo escreve mais tarde, ele, eu creio, por isso falo. Se continuamos aqui em Lucas capítulo 1, então está diretamente aqui, a partir do versículo 26. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Vocês percebem do que se trata tudo aqui? Que o de encontrar graça diante de Deus. Noé havia encontrado graça diante de Deus. Com ele, o Senhor podia falar de maneira sobrenatural. Com ele podia estabelecer sua aliança. A ele pôde dar a sua palavra, sua promessa, e ele pôde confiar nele. Ele sabia: meu servo Noé não tem um programa próprio. Ele fará o que eu lhe disser para fazer. Ele executará o que eu lhe ordenar. Porque Deus havia depositado essa confiança em Noé. Aqui está escrito Maria, e peço que vocês atentem a isso também. Aqui nós ouvimos novamente palavra de anjo, e palavra de anjo está no contexto da promessa e do cumprimento da palavra profética que Deus deu. E apenas duas passagens diretamente proféticas no período de tempo da congregação do Novo Testamento. Uma ou um período de tempo foi no início da congregação do Novo Testamento, e a segunda foi no final da congregação do Novo Testamento. Assim como no início muitas profecias se cumpriram e profecia bíblica encontrou seu cumprimento e seu destino, assim também agora, no fim do tempo da graça, que muitas das profecias que estão escritas na palavra de Deus agora estão se cumprindo. E é por isso que nós não lemos que no segundo, terceiro, quarto, quinto séculos, ou no século XVIII, que de alguma forma coisas sobrenaturais desse tipo aconteceram. Mas o fim tem que ser, de novo, igual ao início. Da mesma forma como Deus começou, nessa mesma forma, ele irá concluir a sua obra. Se isso agrada as pessoas, se elas creem ou não, ninguém será perguntado sobre isso. Deus tem um plano e ele o executa. Aqui diz o anjo Gabriel adiante com Maria no versículo 34. Ou ela fala com ele. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vemos também aqui que houve uma conversa. O anjo Gabriel disse o que ele tinha a dizer, e Maria perguntou o que ela tinha que perguntar, e o anjo lhe deu a resposta. Eu repito mais uma vez, se hoje fôssemos relatar de tal experiência assim como essa, então as pessoas colocariam três pontos de interrogação atrás dessa pessoa e pensariam, já chegou até esse ponto com esse que ele agora está enlouquecendo, está começando a pirar. Mas isso não é o caso. E eu creio que todas as pessoas que nos conhecem, e eu posso dizer aqui nessa manhã, como alguém que conheceu o irmão Branham, que andou de carro com ele, que comeu à mesa com ele e esteve presente nas reuniões, o irmão Branham era uma pessoa como qualquer um de nós. Ele sentava ao volante e dirigia, eu estive sentado ao lado dele, ou ele contava algo sobre que outros se animavam rapidamente. Ele era um ser humano como qualquer outro. Ele comia, bebia como todos nós, dormia, se ocupava com as coisas da vida. Mas vocês sabem, desde o dia, desde o tempo, quando ele contou sobre a vivência sobrenatural, vocês conhecem a história da vida, então veio o Dr. Davis, aí ele disse, ouça, o que agora está de errado com você? O que você pensa sequer? Quem vai te ouvir ainda? E quem virá ainda para ouvir um sermão sobre tais coisas? E ele disse, se Deus me envia, então ele me enviará pessoas que me ouvirão. Eu não posso negar aquilo que eu vivenciei. E assim nós vemos que as pessoas que experimentaram coisas sobrenaturais com Deus, de repente, são abandonadas por todos os outros, são expulsas, porque as pessoas têm uma mente humana e não são capazes de aceitar o sobrenatural. Mas o Senhor nos conceda a graça nesses últimos dias. Para mim, isso é algo muito simples. O mesmo Senhor que enviou um anjo a Zacarias, que o enviou a Daniel, de fato, em vários tempos no Antigo e no Novo Testamento, até mesmo Paulo pôde dizer, quando aconteceu o naufrágio, ele disse, naquela noite, o anjo do Senhor esteve comigo e me disse que nenhum de vocês perderá a vida. Tenham bom ânimo, pois nada irá acontecer com vocês. As pessoas poderiam ter dito, bom, um anjo do Senhor com você, todos nós também estivemos no navio, e o navio não é nem tão grande assim, por que você não nos apresentou o anjo para que também nós pudéssemos falar um pouquinho com ele? Assim não é possível. Nós temos que respeitar as coisas de Deus. Os incrédulos, eles não têm olhos para isso. Eles não têm entendimento para isso. E mesmo se o Senhor ressuscitasse até alguém dentre os mortos para falar com eles, eles não seriam capazes de crer. Mas Deus tem pessoas na terra que podem crer de coração. E eu posso, de fato, crer nisso. E nenhuma vez, sequer por um momento, eu tive dúvida sobre isso, que o mesmo Senhor, nesse tempo, fez a mesma coisa. E eu digo mais uma vez, quando se trata de coisas de ensinamento, então não há necessidade que venha um anjo do Senhor, mas se há coisas da parte profética da história da salvação, então o professor pode colocar de cabeça para baixo, mas não conseguirá entender os mistérios de Deus apenas lendo. Precisam ser revelados a ele por Deus. E essa foi e é a maneira como Deus falou desde o início. Já no tempo em que Sodoma e Gomorra deviam ser destruídos, vieram três homens a Abraão. Um deles era o próprio Senhor e os outros dois eram anjos, que de acordo com Gênesis 18 e depois Gênesis 19, versículo 1, os dois foram para Sodoma para tirar Ló lá de Sodoma. Naturalmente, quem não consegue crer nisso, no que está escrito na Bíblia, também não conseguirá crer no que Deus tem feito nesse tempo. Eu só li isso para que vocês saibam que o Novo Testamento começou com coisas sobrenaturais que Deus fez aqui na Terra. que as coisas sobrenaturais estão no céu, todos nós sabemos. Mas o mesmo Deus que agora tem seus mensageiros no céu, ele também tem seus mensageiros na terra. E ele pode enviar os mensageiros do céu para me dizer algo, para que seus servos na terra saibam o que tem que dizer. Isso é sempre possível. Vamos pensar no anúncio. Sim, vocês dirão, precisamos ser uma pessoa especial? Não, justamente não. Porque se vocês forem algo especial, então o Senhor não fará nada com vocês. Todas as pessoas que pensavam que eram alguma coisa especial, jamais vivenciaram algo especial. Mas as pessoas que sabem que não são nada de especial, eles também não ficam pedindo a Deus, Senhor, talvez seria bom se tu fizesse uma visita celestial para nós, para que nós pudéssemos crer. Não, nós cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Para isso, não precisamos de uma visita da glória para fazer isso. Mas se for do agrado do Senhor, então ele vê alguém e então acontece. Nós vemos que os pastores estavam no campo e, de repente, algo aconteceu. Eles são iluminados pela glória celestial e o anjo diz, eis que eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Sim, o que foi isso? Será que eles estavam contando com isso? Eles eram algo especial? Talvez religiosos com um pescoço assim levantado e pensaram, o Senhor vai fazer algo especial? Não, eles eram como eles eram, sem ser algo especial. Mas em seu coração, eles esperavam a consolação de Israel. E o Senhor lhes fez saber. E está escrito que o anjo do Senhor falou com eles. Lucas capítulo 2 está ainda aqui próximo. Aqui está a partir do versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos será por sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória seja a Deus nas alturas, paz na terra, nas pessoas do comprazer de Deus. Você sabe precisamente que essa história é lida provavelmente em todas as igrejas do Natal, mas se vocês secretamente pudessem olhar nos pensamentos daqueles que as leem, para saberem se eles creem o que eles leram, então eu temo de fato muito que somente muito poucos restarão que hoje ainda creem naquilo que está escrito na Bíblia. Mas os crentes, eles creem de todo o coração que isso aconteceu exatamente assim como nós lemos aqui. Os pastores estavam no campo, todos nós podemos imaginar isso. De repente, à noite, a glória do Senhor apareceu. E vocês sabem, a glória do Senhor, com isso vocês podem ler no profeta Ezequiel frequentemente, é o brilho da luz do Deus vivo. Quando a glória do Senhor aparece, então há uma abundância de luz. E nessa luz, de repente, estavam os pastores. Eles foram levados para as coisas celestiais e ouviram o anúncio, eis que vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor, na cidade de Davi. E quando esse anúncio foi feito, todo o coro celestial já estava presente. Não demorou muito para dizer, espere um momento, pastores, agora o coro celestial vai cantar. Ele não precisava nem ser chamado. Quando o anúncio foi concluído, eles já estavam lá e cantaram juntos ao Deus vivo, trazendo louvor aqui nessa terra. O céu havia se inclinado. A glória de Deus estava aqui. A luz brilhou em sua majestade e o anjo falou. Os pastores ouviram e os exércitos celestiais cantaram e louvaram a Deus. A quem vocês querem contar isso hoje? Procure uma pessoa na rua que ainda, nos nossos países cristãos, ainda crê tal coisa. Esses dias já passaram. A queda, a apostasia está aí e as pessoas não conseguem mais crer porque aqueles que estavam no pódio, no púlpito, também eles mesmos não creram. Isso lhes foi roubado no seminário, o que eles ainda tinham antes. Sobre as coisas, não queremos falar aqui, mas nós cremos que Deus tem pessoas na terra que no tempo certo e na hora certa tem uma parte na obra sobrenatural, no agir sobrenatural de Deus que está acontecendo aqui na terra. O que nos adiantaria agora se soubéssemos o que aconteceu no começo da nova aliança, se não soubéssemos o que Deus fez nesse tempo? E eu, nesse contexto, somente lembrar quando o irmão Branham contou no dia 31 de dezembro de 1962 a visão, quando ele viu a nuvem da glória de Deus e os sete anjos que apareceram nela e anunciou à congregação que algo sobrenatural iria acontecer, e então ele se mudou para o Arizona. E no dia 28 de fevereiro de 1963, de repente, os jornais e as revistas semanais têm que relatar, lá bem alto no céu, havia uma nuvem sem que em algum lugar, e quem já esteve alguma vez no Arizona sabe que o céu lá é azul e que não há nuvens. Irmãos, nós estivemos lá. Não há nuvens lá, a menos que nós as vejamos no tempo de chuva, e isso é muito, muito raro. De qualquer forma, mesmo na foto que nós temos à disposição, nos é mostrado um céu azul, apenas uma leve nuvem. E o irmão Branham está lá na montanha, e a nuvem vem descendo, e ele é envolto nessa nuvem. Ele vê os sete anjos em forma de uma pirâmide e diz, o mais extremo à minha direita, ou seja, olhando para ele, seria visto por ele como se estivesse à sua esquerda, o último deles, porque estavam olhando para ele. Em seguida, ele diz, ele não tirava os olhos de mim, estava sempre olhando para mim, o último deles. Ele foi capaz de escrever precisamente os anjos e o que lhe foi dito. E vemos a face do Senhor na nuvem quando ela se elevou e depois retornou à glória. Então, quando os cientistas perguntaram o que foi isso, o anjo do Senhor disse ao irmão Branham, não conte a eles sobre isso, porque isso não é para eles. E eles não vão entender. Um de nós pensaria, ah, se tal uma vivência há, então temos que contar para os jornais, para que todos escrevam e para que relatem sobre aquilo que aconteceu. Eles relatam sobre tudo, menos sobre algo divino. Porque o divino é para eles uma pedra no sapato. E quando eles falam sobre isso, então, com 100 pontos de interrogação em 100 frases. É assim que se parecem os relatos do mundo e também, às vezes, até os relatos dos religiosos que também não sabem fazer nada com as coisas sobrenaturais. Agora, voltando aqui ao Apocalipse, aqui algumas coisas importantes para considerarmos. Agora, tão perto da vinda do Senhor, em vista das coisas que estão acontecendo de forma sobrenatural na congregação e também através da congregação. Nós constatamos que quando João chegou à ilha de Patmos, o Senhor lhe enviou um anjo para lhe esclarecer, através de explicações e sinais, tudo aquilo o que ele via em visões. Mas agora, para chegar diretamente ao termo, vocês ouviram palavra de anjos? Nós temos que ir ao capítulo 14, e qual seja, ao versículo 6. Apocalipse capítulo 14, começando a partir do versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo. Nós permanecemos aqui, primeiramente, um momento. Aqui é falado de um anjo voando alto no céu, e sua tarefa é proclamar o evangelho eterno a todos os povos, línguas e nações. Vocês já viram alguma vez um anjo voando no céu, pregando o evangelho aos habitantes da terra? Vocês percebem do que se trata aqui? Aqui é mostrado claramente no céu o que deve acontecer na terra. Nós, em breve, ainda iremos adiante. Eu somente desejo que vocês recebam a foto. As coisas que João viu no céu aconteceriam na terra. Vocês só precisam ler o capítulo 12, e ele está aqui. Eu vi, um momento, talvez eu deva ler a vocês, está aqui a partir do versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, e assim por diante. João viu coisas no céu, porque, de acordo com Apocalipse 4, já nos versículos 1 e 2, ele ouviu a voz: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. Ele viu o trono de Deus, viu os 24 anciãos, viu os 24, os quatro seres vivos, viu aquele que estava sentado no trono, viu o arco-íris. Ele viu todas essas coisas no céu. Por ter sido levado para cima ao céu, ele viu todas essas coisas, até mesmo aqui o dragão e assim por diante, ele viu todas essas coisas no céu, que de fato aqui na terra acontecem e continuam acontecendo. Agora, se está escrito que um anjo voou no céu lá em cima e teve que proclamar um evangelho eterno a todos os habitantes da terra, isso não significa que agora nós temos que esperar que não mais pessoas, mas sim um anjo aqui proclama o evangelho. Isso não funciona assim. Precisamos somente ir a Mateus 24, e lá está escrito que o evangelho será pregado a todas as nações para testemunho, e então virá o fim. Antes que o fim possa chegar, o evangelho teve que ser, o eternamente válido evangelho tem que ser pregado como foi revelado aos apóstolos e profetas pela graça. Ele tinha que ser proclamado mais uma vez. E nós chegaremos ainda brevemente às coisas adiante, e vocês verão que, de fato, essas três mensagens de anjos consecutivas estão ligadas com Apocalipse 18, e que essa mensagem agora foi resumida nesse tempo para mais uma vez dizer a todos os povos, línguas e nações o que tinha ser dito, o que tinha que ser dito a partir de Deus a eles. Nós continuamos a ler o capítulo 14, versículo 7, que está aqui, dizendo com grande voz ou alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Vocês percebem que algo está acontecendo aqui, porque a hora do juízo de Deus está próxima. A hora do juízo divino somente pode vir quando o eternamente válido evangelho tiver sido proclamado a todos os povos, línguas e nações. Mas, nesse contexto, já é anunciado: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Mas antes que os juízos de Deus atinjam essa terra, a congregação noiva de Jesus Cristo tem que ser levada embora, pois está escrito: nós não fomos designados para o juízo da ira, mas para herdarmos a bem-aventurança ou a salvação. Portanto, aqui, nesse contexto, já há, é colocado em perspectiva o juízo que virá a partir de Deus. Adiante está aqui, a partir do versículo 8, e outro anjo seguiu, segundo anjo, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Nós percebemos que aqui se trata da grande Babilônia, sobre a qual lemos no capítulo 17. Se quisermos dar uma breve olhada, no capítulo 17, de fato, a partir do versículo 1, mas deixe-me aqui dar uma breve olhada nessa Babilônia, que é descrita como uma mulher, ou seja, uma igreja cristã, muito brevemente contemplar aqui, e a mulher estava vestida de púrpura escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Portanto, essa mulher que está vestida de escarlate e púrpura, que está adornada com ouro puro e pedras preciosas, não precisamos mais contar a ninguém, só precisamos entrar nos tesouros lá para ver o ouro, as pedras preciosas e as pérolas, para ver a púrpura e tudo mais. A descrição precisa, como encontramos aqui nas Escrituras, isso lá é encontrado exatamente assim, como aqui foi pronunciado. Essa mulher é então, no fim, não apenas é chamada de Babilônia, mas da grande Babilônia. Percebemos, por exemplo, se algum lugar, a cidade de Berlim existe, primeiro é Berlim, e quando então se pegarmos todos os distritos ao redor que são incorporados, de repente é chamada de Grande Berlim. Você sabe o que isso tem a dizer aqui? Essa mulher é a mãe de todas as prostitutas e fornicadoras da terra. Uma é o grande poder religioso e outros são todos pequenos poderes religiosos. E quando todas essas coisas são colocadas debaixo do mesmo chapéu, então não se trata apenas da Babilônia, então se trata da grande Babilônia. Então eles têm de fato tudo debaixo de um chapéu e podem agir assim, proceder como quiserem. Sequer não podemos pensar em tudo isso, senão nós teríamos que sair às ruas e gritar o mais alto que pudéssemos gritar aquilo que está para vir ainda sobre a humanidade nessa geração. Mas como o profeta Isaías disse: quem crê a nossa pregação e a quem o braço do Senhor foi manifesto? Nós, como filhos de Deus, encontramos a graça de ver o quadro profético e o curso dessas coisas nesse tempo. Portanto, essa grande Babilônia, posteriormente, é a Babilônia de antes. E está aqui: a Babilônia caiu. Também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Assim vocês veem do que se trata aqui nessas três mensagens de anjos. E vocês notarão que isso, de fato, é o resumo da mensagem do tempo do fim. Em primeiro lugar, o ensinamento dos 12 apóstolos de levar o verdadeiro evangelho dado por Deus, que é eterno, mais uma vez à congregação do Deus vivo e pregá-lo a todos os povos e línguas. Agora, cabe a cada um individualmente decidir o que vai fazer com essa oferta divina. A segunda coisa é que um anjo faz o anúncio: a grande Babilônia caiu. E todos nós sabemos o que foi, de fato, predito sobre a Babilônia, até nas Escrituras. Talvez devêssemos ler brevemente a partir do capítulo 18. Aqui é descrito sobre a opulência e todas as coisas, e com isso nós poderíamos começar imediatamente com o capítulo 18, a partir do versículo 1, para saber e para compreender o que significa o termo mensagem de anjo que ouvimos. Aquilo que lemos agora, a partir de Apocalipse 14, a partir do versículo 6, não foi proclamado por um evangelista ou um pregador aqui na terra, foi uma ordem direta do Deus vivo no céu, e isso que havia sido anunciado lá no céu tinha que ser realizado aqui na terra. Agora, quando lemos aqui do capítulo 18, está aqui escrito: e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Vocês perceberam que Apocalipse 18 é exatamente igual ao Apocalipse 14, e que em Apocalipse 17 está a descrição da grande Babilônia, e então, posteriormente, um anúncio direto, e não somente um anúncio, mas já é dado a conhecer que caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da sua ira, da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Não precisamos sequer falar sobre o poder religioso e político, que já foi resumido, e é sempre possível seguir novamente por onde os caminhos dos políticos famosos, onde eles vão, e se ainda não são proeminentes e querem se tornar, eles sabem exatamente onde têm que ir. E eu estou pensando agora, mas sequer se encaixa aqui, em alguns acontecimentos, aqui nós vemos, a partir do contexto, o que Deus indicou no céu e de que forma essa proclamação teve que ocorrer aqui na terra. Mas agora vem a palavra que ouvimos repetidas vezes do irmão Branham, no versículo 4, ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu. E Deus se lembrou das iniquidades dela. Vocês podem posteriormente ler adiante ainda o que está aqui nesse contexto. O importante para nós é o chamado: vós, povo meu, saiam do meio deles. E eu digo a vocês, a todos que nesse tempo ouviram o eternamente válido evangelho, que compreenderam que a hora do juízo divino está próximo, que o fim de toda a carne já é coisa definida por Deus. Eles receberam olhos ungidos para saber quem é a grande Babilônia, através da qual todas as nações se embebedaram com o vinho da sua cobiça e fornicação, e eles fugiram. Esses aí fugiram e saíram porque viram que tudo já estava quase caindo, desabando, e sabiam: esse é o momento em que temos que fugir. Vós, povo meu, saí do meio deles e não toqueis nada impuro. Os outros, aqui agora, estão os dois opostos a serem observados. Alguns se amontoam, eles correm para salvar suas vidas, e os outros retornam para encontrar a sua morte. É assim ou não é? Assim que as coisas são nesse tempo. Mas Deus tem um povo na terra que ouviu a mensagem de anjos, que compreendeu do que se trata nesse tempo. Vocês pensam que Deus faz palavras vazias? Toda palavra de Deus é pura verdade e é dada para esclarecimento, para que todos saibamos em que estamos. Alguns entram e os outros saem. Há duas chamadas, uma chamada de lá e outra chamada de cá. E cada um sabe que chamado ele tem que seguir. Ó, que o Deus vivo nos conceda que nós tenhamos ouvido o chamado certo e tenhamos saído e encontrado o nosso lugar. Não na Babilônia, mas no Monte Sião, lá onde Deus se revela. Pois assim nos foi dito: vocês chegaram à cidade de Deus, ao Monte Santo. O que havia na montanha sagrada? A presença de Deus, a glória do Senhor e a palavra nosso Deus desceram lá onde Deus estava presente. E aqui nós estamos reunidos diante da face de Deus, exteriormente em uma planície, espiritualmente em uma alta montanha da revelação divina, onde a sua palavra é ouvida e os seus pensamentos divinos são revelados. Nós ouvimos as palavras de anjos, nós compreendemos, nós cremos e nós saímos. E podemos perguntar: Senhor, o que tu nos dará em troca? Uma vez Pedro perguntou: Senhor, nós deixamos tudo e o que receberemos por isso? E o Senhor disse: no novo nascimento, vocês sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Sequer queremos perguntar o que será de nós. O Senhor já nos disse: bem-aventurados todos os que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Nós agradecemos ao Senhor por sua graça, que nós nesse tempo podemos viver e podemos saber que o mesmo Deus se revelou da mesma maneira. O mesmo que enviou seu anjo a Zacarias, que o enviou a Maria, que o enviou aos pastores, que o enviou repetidas vezes quando algo estava para acontecer a Daniel. O mesmo Deus do céu enviou seu anjo ao irmão Branham e ele disse: eu venho da presença de Deus para lhe dizer o que tem que acontecer agora. Isso não é maravilhoso? Nosso Deus olhou para o seu povo com graça e percebeu nossa aflição, nossa miséria, e nos ajudou no dia da salvação. E ao anoitecer nos deu a luz para que não andássemos em trevas, mas na sua luz. Pois quem o segue não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. Nas mensagens dos três anos, dos três anjos, nós lemos sobre o Evangelho Eterno, nós lemos que o juízo de Deus é anunciado, nós lemos sobre a Grande Babilônia, nós lemos sobre a marca da besta. Vocês prestaram todos a prestar atenção do que se tratou aqui na terceira mensagem do anjo? Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa, na sua mão, vocês já ouviram um evangelista uma vez falar sobre esse tema? Não. E vocês também não ouvirão. E se fizer isso, então ele expressará seus próprios pensamentos. Mas Deus tinha um profeta em nosso tempo que podia dizer: essa é a besta, essa é a imagem da besta e esse é o número do nome. E nós sabemos qual é a nossa posição, graças seja ao Deus vivo. Eu desejaria somente que cada um individualmente pudesse obter essa clareza celestial e que todos nós soubéssemos que a nossa posição está nas palavras reveladas de Deus e que ouvimos nesse tempo palavras de anjos. A maioria dos crentes ouve uma interpretação sobre a parábola hoje, sobre a parábola amanhã, sobre tal, e vão então para casa e dizem: ó, isso foi uma boa interpretação. Eu nunca ouvi a parábola dessa forma antes, irmãos e irmãs. O dia já está avançado e a noite se aproximou, quando ninguém mais poderá agir, obrar. Não se trata hoje mais da interpretação frívola das parábolas, hoje se trata da fala de Deus aqui nessa terra. E todas as pessoas que foram agraciadas por Deus, com as quais Ele fechou a aliança, eles ouvem Sua palavra e a reconhecem e dão graças ao Deus vivo por isso. Para nós não resta mais nada a fazer. Isso caiu no nosso colo. Eu não fiz nada para merecer, e vocês também não. Isso nos foi dado por Deus. Nós todos fomos todos surpreendidos, como os pastores no campo. Nós estávamos sentados em algum lugar e de repente ouvimos uma música celestial. De repente ouvimos cânticos e o anúncio do que Deus nos deu para esse tempo. Você pediu isso? Vocês oraram por isso? Eu não. Vocês estão procurando isso? Eu não. Mas o tempo se cumpriu e Deus nos concedeu pela graça. E agora Ele nos visitou, o ressurgimento do alto, para governar e reinar em nosso meio e para se revelar aqui como lhe agrada. Não há outra maneira de dizer isso. Eu sou grato e vocês também. Nós ouvimos palavras de anjos. Nós compreendemos, nós recebemos, nós entendemos o que o Senhor queria nos dizer nesse tempo. Não há mais nada a ser acrescentado a isso. A mensagem de Deus para esse tempo não foi dada para que nós falemos sobre ela, discutamos sobre isso, ou sequer briguemos. Quem ainda faz isso ainda não entendeu nada. Não entendeu nada ainda. Ele sequer sabe do que se trata. Maria ou alguém entrou em alguma discussão sobre a palavra? Não. Ninguém. Eu sou a serva do Senhor. Aconteça comigo como tu disseste. Esta seja a nossa atitude. Não vamos entender tudo, mas nós vamos crer tudo e nós vivenciar tudo o que Deus nos prometeu para esse tempo e também preparou para nós pela graça. Vocês veem então que aqui, no último livro da Bíblia, não foram evangelistas, não pregadores que falaram, mas tudo o que estava para acontecer na terra ou foi anunciado no céu. E por isso foi necessário um ministério profético, um homem de Deus que tivesse a conexão com Deus, que pudesse dizer: o anjo do Senhor está ao meu lado. Isso é algo maravilhoso. E nós nos alegramos por isso, que nós podemos ter parte nisso. É naturalmente como, na época, os escribas também podiam dizer: Zacarias, você deveria ter guardado isso para você mesmo. Você está falando agora, confundindo o povo. Uns falam assim, outros falam de outra forma. Por que você falou uma coisa disso aí? Zacarias, ele pode ter respondido: prezados amigos, eu não posso mais. Eu sequer consigo segurar isso mais. É tão vivo, é tão poderoso no meu coração, ou aquilo que eu vivenciei. Eu vi isso, eu estava lá, eu ouvi o que ele disse, eu o vi, ele estava em pé ao lado direito do altar do holocausto. Ele podia dar testemunho. Ele tinha ouvido. Ele tinha visto. Deus, o Senhor, fez nesse tempo coisas sobrenaturais. Bem-aventurados são todos que ouvem, que creem e que podem receber. Ó, que o Senhor nos pudesse mostrar claramente que a batalha já foi feita, a vitória foi revelada, seu Espírito reina no nosso meio, sua palavra entrou no nosso coração, nós absorvemos e nós cremos de todo o coração e de toda a alma. O que nos resta a não ser aumentar a sua glória e agradecer-lhe, Senhor, tu fizestes grandes coisas em nós. Por isso estamos felizes. Deus ainda deve fazer coisas maiores, talvez ainda fará, mas ele já fez coisas muito, muito grandes. E o que quer que ele ainda irá fazer, sabemos disso. Estamos de manhã felizes que Deus nos mostra os contextos da sua palavra pela graça nesse tempo. Não há incerteza nenhuma, mas é uma certeza final na palavra do Senhor, nos caminhos de Deus com a sua congregação. E tanto quanto agora estamos indo para o aperfeiçoamento, Deus, ele dirigirá cada um de nossos passos, pois assim está escrito, o Senhor dirige os passos dos justos. Nós fomos justificados pela graça do nosso Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Ele dirige os nossos passos e nos dá a graça de aceitar, receber tudo o que ele nos deixou dar nesse último tempo. Que ele nos abençoe e abra o nosso entendimento, nos dê graça para ver tudo isso da forma correta e também para reconhecer. Seria aconselhável que todos nós lêssemos o Apocalipse novamente e pudéssemos então verificar o que nos foi dito dentro dele e quem foi que falou tudo isso. E então nós entenderemos plenamente o conceito de que ouvimos palavra de anjos nesse tempo, ou seja, o anúncio celestial daquilo que agora está próximo de acontecer. Não foram homens que falaram, trouxeram isso no seminário. Isso nos foi dado a partir do trono de Deus, por meio do ministério do seu profeta, nesse último tempo. E por isso nós somos graças ao nosso Deus de todo coração e de toda alma. Aleluia. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, de todo coração agradecemos a Ti por Tua presença e por Tua preciosa e santa palavra. Se Tu falas no céu pela boca de anjos, seja se tu falas na terra através dos teus servos e profetas, é a tua palavra, é a tua voz, é viva, é poderosa e traz, atravessa. Nós te agradecemos que podemos vivenciar esse tempo. Ó, nós vemos que tu retornas a Sião com muita salvação e muitas bênçãos para o teu povo, com uma plena restauração de tudo o que foi perdido e com uma completa informação a partir de Deus, com plena clareza e verdade de tudo aquilo que tu preparaste e agora realizas, meu Deus. E assim como no primeiro anúncio, o teu brilho de luz e a tua glória desceram contigo a essa terra. Agora, com o último anúncio, a luz se tornou luz sobre a terra, pois a glória do Senhor brilha lá onde a sua palavra é revelada e onde Deus chega ao seu direito, lá ele está presente e onde ele está presente, a luz e vida, a bênção e a bem-aventurança, aleluia, ao teu glorioso nome, Senhor. Aqui estão aqueles que escaparam, aqueles que foram guiados para fora, aqueles que foram libertos, aqueles que tu chamaste com a tua voz. Os redimidos voltaram para o lar. Aleluia ao teu glorioso nome. Ó, meu Deus, eu oro por todos os que estiveram presentes aqui nessa manhã. Meu Deus, nós não podemos esclarecer isso a ninguém, mas está tão claro, é tão glorioso, é tão maravilhoso. Nós não sabemos o que devemos dizer, Nós louvamos o nome do Senhor nosso Deus, que se manifestou poderosa e maravilhosamente em nós e revelou a sua palavra e a sua vontade. Louvado e bendito seja o teu nome. Aleluia. Aleluia. Amém.